Vamos lá, podcast de introdução a soluções, vamos lá. Fala galera, por aqui o professor Marcos Enes, o monstrão da química, e hoje mais um podcast para vocês. Nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre classificação das soluções e curvas de solubilidade e ainda de quebra coeficiente de solubilidade, aquela dica marota de sempre. Não esquece, né, claro, se possível, de ter aí em mãos o seu mapa mental, vai te ajudar muito na compreensão do seu podcast. Vamos lá. Seguinte, gente, com as soluções a gente está acostumado com aquela ideia bem tradicional, né, de que solução é sempre que há, quando você tem uma mistura homogênea formada entre soluto e solvente. Vamos devagar. Soluto é quem está dissolvido. Solvente é quem dissolve. Mas não necessariamente a gente vai ter sempre só soluto, solvente, soluto, solvente, soluto, solvente. Calma aí, vamos devagar. Então o lance é, primeiro, como é que a gente vai classificar as soluções? Primeiro, quanto ao tamanho das partículas. Dependendo do tamanho da partícula, você tem uma solução verdadeira ou não. As soluções verdadeiras, elas são soluções que têm as partículas menores do que 1 nanômetro, ou seja, menor do que 10 a menos 9 metros, são partículas bem pequenas. E a gente tem soluções sólidas, soluções líquidas ou soluções gasosas. Solução sólida, por exemplo, uma liga metálica, solução líquida, você pega um pouquinho de água com sal para fazer um soro caseiro, bota um pouquinho de açúcar também, você tem apenas uma fase, é uma solução líquida, beleza? Ou você pode ter uma solução gasosa também, como por exemplo o ar atmosférico, beleza? Bom, então essa é a primeira classificação quanto ao tamanho das partículas. Soluções verdadeiras, quando você tem o soluto solvente, e as partículas de soluto, quando dissolvidas, tem menos do que 1 nanômetro, beleza? E a gente tem soluções coloidais. Por exemplo, soluções coloidais têm partículas de 1 a 100 nanômetros. E aí você vai ter um disperso e um dispersante. Um exemplo de solução coloidal é o desodorante, onde você tem um disperso e um dispersante, beleza? Nesse tipo, a gente vai chamar ele de um coloide classificado como aerossol, beleza? Lá na aula completa eu explico isso tudinho para você. Suspensão é quando você tem partículas maiores do que 100 nanômetros. Ó, vamos lá, recapitulando. Então, soluções verdadeiras, partículas menores do que 1 nanômetro. De 1 a 100, solução coloidal. De 100 para cima, é classificado como suspensão. Beleza? Show! Quanto ao aspecto visual da solução, eu vou definir aqui no mapa mental duas quantidades. Que é o quê? Brincadeira. O que é o quê? Ficou complicado isso, né? Mas enfim. Que vai ser a quantidade de soluto que você vai adicionar para preparar uma determinada solução, beleza? Uma quantidade hipotética, para uma solução hipotética aqui. Então, o que é o quê? A quantidade de soluto que você vai adicionar no preparo de uma solução. E S vai ser a solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que vai poder ser dissolvida numa certa quantidade de solvente a uma dada temperatura, beleza? Tem essa dependência entre temperatura e solubilidade. A gente vai ter três casos. Primeiro, quando a quantidade de soluto é menor do que essa quantidade máxima, por exemplo, em um copo de 200 ml de água, eu posso adicionar 5 colheres de sal, beleza? 5 colheres de sal, essa é a minha quantidade máxima, supondo que a água esteja a 25 graus centígrados. Então, eu coloquei apenas uma colher de sal. Eu posso adicionar 5, cara. Então, se você colocou uma só, você não excedeu esse limite de solubilidade. Então, você vai chamar essa solução de uma solução insaturada, beleza? Solução insaturada. Só que a solução insaturada, ela pode se dividir em dois casos. Pode ser insaturada diluída e insaturada concentrada. A insaturada diluída é quando você coloca esse exemplo aí que eu coloquei, de uma colherinha só, em vez de colocar 4, 3 colheres. Eu não chego no limite de solubilidade, tampouco perto desse limite, beleza? Então, a gente chama essa solução de uma solução insaturada. E quando você coloca, sei lá, o limite é de 5 colheres, eu coloco 4 colheres e meia. Eu não cheguei no limite ainda, mas estou perto. Então, eu tenho uma solução insaturada, ou seja, eu não saturei ainda esse limite, e essa solução vai ser uma solução concentrada. Se o seu soluto adquire coloração, se ele dá cor para a solução quando ele se dissolve, uma solução diluída vai ter uma coloração mais fraquinha, e uma solução concentrada vai ter uma coloração mais escurecida. Tipo, Nescau, se eu coloco pouquinho pó de achocolatado no leite, o leite fica só moreninho. Agora, se eu coloco um montão de achocolatado, eu fico com a cor um pouco mais escura, beleza? Bom, então, diluída e concentrada. Foi. Quando Q é igual a S, ou seja, volta lá para o sal, nossa quantidade de soluto a ser adicionado máxima é de 5 colheres. Eu coloco exatamente 5 colheres. Ou seja, eu chego no limite. Se eu coloco mais uma pitadinha de sal, eu não consigo dissolver essa pitadinha. Por quê? Porque eu já estou no limite, entendeu? Eu saturei a minha solução. Então, uma solução saturada só que sem formação de corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? Seria um excesso de soluto que você adiciona após a saturação da sua solução. Então, eu podia colocar 5 colheres. Coloquei 7 em vez de colocar 5. Ué, então você vai ter 2 colheres de sal, nesse caso, que vão para o fundo do recipiente, que vão formar um corpo de fundo, beleza? Precipitado, galera, é quando a gente tem reação química, geralmente, tipo nitrato de prata e cloreto de sódio. A prata junta com o cloreto, forma cloreto de prata e se acumula no fundo do recipiente. Mas teve uma reação para isso acontecer. Então, a gente chama isso de precipitado. Show de bola? A gente acaba falando, ah, é sempre precipitado como corpo de fundo. Corpo de fundo é quando não tem reação. Você adiciona, satura e psh, vai dissolver. Vai dissolver, vai exceder o limite da solubilidade e aí vai formar o corpo de fundo. O precipitado é quando tem reação. Então, a diferença é simples. Corpo de fundo é quando não tem reação. Você apenas satura e vai formar o corpo de fundo. Precipitado é quando tem uma reação química e ele se acumula no fundo do recipiente. Um produto sólido no fundo do recipiente a partir de uma reação química. Beleza? Show! Então, solução saturada sem corpo de fundo já foi. Quando você excede esse limite, aí no caso de 7, né, que eu falei, 7 colheres de sal, você tem uma massa se acumulando, uma certa quantidade de soluto se acumulando no fundo do recipiente. E esse corpo no fundo do recipiente vai ser o corpo de fundo. Se ele fica por cima, vai ser o sobrenadante, beleza? Sobrenadante é bem difícil de aparecer. Geralmente, sobrenadante, ele fica por cima porque ele é menos denso do que o líquido que constitui o solvente, beleza? Mas é bem difícil de acontecer. Agora, a pergunta é... O corpo de fundo faz parte da solução? Você viu aí que eu coloquei no mapa mental, com certeza. Não, galera, corpo de fundo não faz parte da solução. Ele faz parte do sistema, ele está ali dentro, mas ele não faz parte da solução. Tranquilo? Beleza, tá aí. Então, quando você tem uma solução saturada com corpo de fundo, você vai ter um certo acúmulo de material no fundo do recipiente. Vamos lá para a próxima parte. Coeficiente de solubilidade e curva de solubilidade. Cara, eu gosto muito dessa parte. Eu recomendo muito. Assiste a aula completa. Cara, a aula completa disso tá muito bacana, cara. Tá muito legal, sério. Então, confere lá e não deixa de pegar. Lá na aula eu vou fazer vários exemplos. Acho que vai ser bem bacana para você. O que é o coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade, galera, vai ser a massa máxima do soluto que você consegue dissolver em 100 gramas do solvente, beleza? Geralmente, a gente generaliza para 100 gramas de água, mas pode ser qualquer solvente. A água é o que mais aparece, beleza? Então, o coeficiente de solubilidade de um soluto varia em função da temperatura. Eu tenho alguns solutos que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, e outros solutos que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Por exemplo, achocolatado em leite. O achocolatado no leite, quando você tem a temperatura mais alta, você consegue dissolver o achocolatado mais facilmente, né? O que é mais fácil? Fazer achocolatado com leite frio ou com leite quente? Pô, com leite quente é muito mais fácil fazer achocolatado, né? Então, é sinal de que a solubilidade do achocolatado no leite, ela aumenta com o aumento da temperatura, beleza? Agora, tem uma lei chamada Lei de Henry, que diz que para gases, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases, beleza? Bom... Então, o coeficiente de solubilidade de um soluto a uma determinada temperatura vai ser a massa máxima desse soluto que pode se dissolver em 100 gramas do solvente, beleza? Aí eu coloquei o exemplo para você do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 36 graus centígrados. São 46 gramas em 100 gramas de água. E aí se liga no esqueminha que eu coloquei para você. Quando você tem 100 gramas de água, você pode dissolver nessa temperatura de 30, 46 gramas de nitrato de potássio, certo? Então, quanto você forma de solução? 146, se ligou? Massa de soluto mais massa de solvente. Isso vai ser massa de solução, tudo bem? Agora, e se eu triplico a massa de água? Cara, se eu triplico a massa de água, eu vou triplicar a massa de soluto que eu posso dissolver, correto? Beleza? Então, olha o que eu fiz aí no esquema. Eu tripliquei a massa de água, eu vou triplicar também a massa de nitrato de potássio, que pode ser dissolvida. E, é claro, se eu tripliquei a massa de água e tripliquei a massa de soluto, tripliquei a massa de solvente e tripliquei a massa de soluto, eu vou triplicar também a massa de solução que eu posso formar, beleza? Então, tem aí, ó, 300 gramas de água, 138 de nitrato de potássio, somando os dois, formando 438 gramas de solução, beleza? Bacana essa ideia, né? Ah, Marquinhos, então, se eu dobrar a temperatura, eu vou dobrar a solubilidade também? Não. Para você ver a dependência da temperatura com a solubilidade, você precisa recorrer a... curva de solubilidade. Agora sim, galera, curva de solubilidade é o que relaciona o coeficiente de solubilidade com a temperatura. Então, o que vai mostrar para a gente como é que o CS e a temperatura vão variar um em função do outro. Eu coloquei dois solutos hipotéticos aí, o soluto A e o soluto B. Repara, a curva do soluto A, primeiro olha para o eixo cartesiano, né? No eixo Y, a gente tem o coeficiente de solubilidade com a unidade, gramas do soluto em 100 gramas de água. E no eixo X, eu tenho a temperatura, beleza? Em graus centígrados. Então, o soluto A, você repara que a curva é ascendente. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade. A gente vai dizer então que esse soluto é um soluto de dissolução endotérmica. Você pode ver que no mapa mental aí eu coloquei um endo do lado, beleza? E o soluto B, quanto maior a temperatura, o que acontece é que a solubilidade dele fica menor. Pô, peraí, então ele só pode ser um soluto exo. Ele, para se dissolver, ele precisa liberar calor. Aí você dá uma bugada. O que que é isso, monstrão? Como assim? Cara, pensa comigo. Se o soluto ele quer liberar calor, ele precisa liberar essa energia, é melhor para ele liberar no meio de temperatura mais baixa, porque o calor vai se dissipar com maior facilidade. Se ligou? Então, quanto maior a temperatura, para um soluto que quer liberar calor, isso é pior. Se eu tenho uma temperatura mais alta, provavelmente a quantidade de calor naquele meio é maior. Então fica realmente mais complicado desse calor se dissipar. Sacou? Beleza? Bom, então eu coloquei um exemplo aí já de como você vai usar essas curvas de solubilidade. Cara, na boa, curva de solubilidade serve para uma coisa: para você ver como é que a temperatura e o coeficiente de solubilidade se comportam, né? Na verdade, como é que o coeficiente de solubilidade se comporta em função da temperatura? E é claro, tem uma questão de te dar um gráfico desse. Cara, provavelmente você vai lá na curva e vai puxar o coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. São duas partes, né? Essa aula eu quebrei em duas partes para ficar, um pouco mais legal aí, para conseguir fazer mais exercício, para ficar mais. É atrativo também para vocês, né? A gente sempre faz todo o material aqui no Bioexplica, sempre pensando no melhor para vocês, cara. A gente faz com muito carinho. Você pode ter certeza que a gente sempre tá dando o nosso melhor. Eu não falo só por mim, não, cara. Eu falo por todos os professores aqui da equipe que são escolhidos a dedo pelo QQ, beleza? Então espero que eu possa ter sido útil aí para você mais uma vez. E aqui deixo um beijo enorme no seu coração. Não desiste, eu tô com você. Tá com triste, tá triste, tá bolado, tá com vergonha de comentar uma foto, manda inbox pra mim. A gente se fala e eu tenho certeza de que a gente vai te ajudar a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Valeu!